A presidenta da Namíbia, a senhora Netumbo, e também cumprimentar o Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, por meio de quem eu cumprimento todas as entidades internacionais aqui presentes. Esta oportuna sessão ocorre no mesmo tempo em que estamos por duas palavras para concluirmos as negociações da COP30 no Brasil. No ano em que o planeta ultrapassou pela primeira vez, e talvez de forma permanente, o limite de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, a comunidade internacional tinha diante de si uma escolha: continuar ou desistir. Optamos pela primeira alternativa. Na COP da verdade, a ciência prevaleceu. O multilateralismo venceu. Reafirmamos nosso compromisso com o Acordo de Paris. Saímos de Belém com um quadro renovado de contribuições nacionalmente determinadas. Mobilizamos a sociedade civil, a academia, o setor privado, os povos indígenas e os movimentos sociais para fazer da COP30 a COP com a segunda maior participação da história. Entramos agora numa nova etapa que exigirá esforço simultâneo em duas fontes, em duas frentes: acelerar as ações do enfrentamento da mudança do clima e nos preparar para uma nova realidade climática. O G20 cumpre papel central em ambas. O grupo responde por 77% das emissões globais. É do G20 que um novo modelo de economia deve emergir. O grupo é um ator-chave na elaboração de um mapa do caminho para afastar o mundo dos combustíveis fósseis. A COP30 mostrou que o mundo precisa enfrentar esse debate. A semente dessa proposta foi plantada e irá frutificar mais cedo ou mais tarde. A mudança do clima não é uma simples questão de política ambiental. É, sobretudo, um desafio de planejamento econômico. As prioridades estão invertidas. É inconcebível que não sejamos capazes de mobilizar US$ 1,3 trilhão em financiamento climático, enquanto o dobro desse montante é consumido por despesas militares. Fortalecer a capacidade de prevenção e resposta a desastres é uma questão de vida ou morte. Sistema de alerta precoce não basta. O sistema vai colocar à prova nossas pontes, rodovias, edifícios e linha de transmissão. Vai exigir forma mais eficiente de gerir a água, cultivar alimentos e produzir energia. Vai obrigar milhares de pessoas e de negócios a buscarem áreas mais seguras para viver e empreender. Os princípios voluntários para investir em redução de risco e de desastres, aprovados sob a liderança sul-africana do G20, enfatizam a necessidade de financiamento de longo prazo. Construir resiliência não é gasto, é investimento. Para cada dólar investido em adaptação, ganha-se 4 dólares em prejuízos evitados e outros benefícios sociais e econômicos. Mas um mundo resiliente não se faz apenas com infraestrutura. Quando alguém é atingido por um evento extremo, são as políticas públicas do Estado que ajudam a se reerguer. Contudo, cerca da metade da população mundial não conta com proteção social. Quase 700 milhões de pessoas ainda sofrem com a fome. Vai contra nosso sentido mais elementar de justiça permitir que as maiores vítimas da crise climática sejam aquelas que menos contribuíram para causá-la. O Brasil lançou na COP30 a Declaração de Belém sobre fome, pobreza e ação climática, centrada nas pessoas. Nela, reforçamos 3 compromissos: fortalecer a proteção social, apoiar pequenos produtores e garantir alternativas de vida sustentáveis para comunidades que vivem nas florestas. O G20 pode proteger cadeias alimentares por meio de medidas como compras públicas e seguros rurais. Também pode remunerar quem preserva as florestas por meio do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado na COP30. Só haverá transição justa se o G20 liderar o caminho. Como nos ensinou Nelson Mandela, tudo parece impossível até que seja feito. A hora de fazer é agora. Muito obrigado.